Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Cileno Guedes com a gente a partir de agora. Cileno Guedes, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso Folha Política.
Bom dia, Jota. Bom dia, um prazer estar com você, com os ouvintes da Rádio Folha. Alegria.
A recíproca é verdadeira. Cileno, vamos fazer aí uma avaliação, não é, do desempenho do seu partido, PSB, aqui no estado de Pernambuco, e também pontuar com relação no restante do Brasil. Como é que você avalia a vitória, não é? Começando, claro, pela capital pernambucana e outras 52 cidades aí do interior pernambucano, hein?
É, Jota, na verdade nós tivemos aí um resultado que espelhou, né, a aprovação da população, um projeto que vem dando certo aqui do Recife, né? Acessar aqui pelo Recife, como você falou. O prefeito Geraldo Júlio, durante esses 8 anos em que esteve à frente da prefeitura, né, fez um trabalho de muita aproximação com a população, um trabalho de manutenção na cidade, um trabalho de grandes investimentos para Recife. Recife trouxe para o Recife equipamentos que nunca uma prefeitura teria feito no passado. Então, mudou o padrão de atendimento, mudou o padrão seja no atendimento nas redes sociais, também nos equipamentos ofertados pela prefeitura. A gente tem um padrão anterior, um padrão que foi desenvolvido após o prefeito Geraldo Júlio. Então, ou seja, esse conjunto de fatores, somado a um candidato que apresentou, né, um projeto de inovação, um projeto apontando para o futuro, né, a partir daquilo que se realizou pelo PSB, somando isso, a gente conseguiu fazer com que a população fizesse a opção de continuar com esse projeto. Isso que nos dá muita alegria, né, porque, na verdade, é um tempo de muito trabalho e que vai também continuar sendo a partir de janeiro, né, com a prefeita eleita João Campos, já tem dado sinais, né, da sua ansiedade em tirar do papel tudo que se comprometeu com a população e continuar nesse ritmo de transformar o Recife numa cidade agradável para todos nós.
Cileno, tá fugindo um pouco o sinal do teu celular. Tu tá no Viva Voz, não?
Tô, eu vou tirar.
Pronto, tira, que fica melhor, isso. Isso, fica melhor que...
Okay.
Agora sim, alto e claro agora. Pronto, você falou sobre o Recife e ia falar justamente sobre o desempenho nos demais municípios, não é isso?
Exato. E com relação ao restante do estado, Jota, o PSB, nós ficamos com mais 52 prefeituras, né? São 36 vice-prefeitos que foram eleitos ou reeleitos pelo estado afora. E tivemos um número recorde de vereadores, né, 492 vereadores foram eleitos pelo PSB na eleição desse ano. Né. Na verdade, cidades importantes como Garanhuns, né, São Salgueiro, que volta a ser governada pelo PSB, né, cidades polos, né, de regiões de desenvolvimento do estado, né, cidades que exercem influência, né, em toda a região. Então, assim, eu acho que, se você for somar isso, né, como você sabe, o PSB é um partido de alianças, um partido que tem um arco de alianças muito amplo, né. Se você somar isso aos partidos que compõem a base, né, do governador Paulo Câmara, isso nos dá uma ampla maioria, né, no estado a partir de 2021 também. Então, assim, houve o crescimento de partidos aliados, partidos que faz parte do nosso arco de alianças. Isso nos deixa muito feliz, porque, como dizia o ex-governador Eduardo Campos, a gente fica feliz também com a vitória dos nossos aliados. Então, assim, eu acho que o resultado foi extremamente positivo, né, para o PSD, né, nessa eleição de 2020.
Uhum. Ô Cileno, já estou aqui também com o Edmar Lira, que daqui a pouco vai lhe fazer perguntas, né? Mas de 2016, quando o PSB tinha 68, né, prefeito, agora com 53. Isso é dentro daquela margem previsível?
Dentro da margem o quê?
É previsível por parte de vocês?
Previsível, porque teve algumas questões. Por exemplo, teve alguns prefeitos que se elegeram pelo PSB e ao longo do processo saiu da legenda. Uhum. Por exemplo, o prefeito Miguel Coelho, né, de Petrolina, e o grupo do senador. Algumas outras cidades, de fato, nós perdemos, e houve também o crescimento, né, migração de alguns de nossos candidatos de 2016 para partidos aliados que se reelegeram agora na nova legenda.
Entendi.
Né? Então, teve partidos, por exemplo, como o Republicano, só para ficar nesse exemplo aí, que elegeu 13 prefeitos, né, nessa eleição. Então, ou seja, esse movimento de siglas, por isso que é importante você fazer a relação com a relação da base de apoio da Frente Popular.
Entendi.
Né? Os partidos que compõem a Frente Popular. Porque, às vezes, dentro do processo, ao longo da gestão, né, como não existe a necessidade de se esperar a janela eleitoral para mudar de partido, o prefeito não precisa fazer isso, né, acontece desse período haver mudança de partido. Então, assim, o importante é ver o número final dos partidos que compõem a Frente Popular.
Entendi. Edmar Lira com a gente. Edmar, bom dia para você. Estamos com o Cileno Guedes, hein? Edmar Lira, bom dia para você, Edmar. Estamos com o Cileno Guedes, fique à vontade.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha e também ao Cileno, nosso convidado de hoje.
Pode fazer a pergunta, Edmar.
Eu posso fazer a pergunta?
Pode.
Cileno, como é que você avalia esse resultado do PSB, o seu partido, nas eleições municipais? O partido teve algumas vitórias importantes, como Gravatá, São Lourenço da Mata, Garanhuns, e também, evidentemente, a manutenção do Recife, mas teve perdas também, né? Como o Cabo Santo Agostinho e algumas outras cidades, como Vitória de Santo Antão também. Como é que dá para fazer o balanço dessas eleições? E no tocante à Frente Popular, como é que você avalia o resultado das prefeituras pensando já em 2022?
Eu acho que o saldo da Frente Popular, bom dia para você, o saldo da Frente Popular é um saldo extremamente positivo. Né? Os partidos que compõem, eu estava falando aqui anteriormente, os partidos que compõem a base do governador Paulo Câmara, eles continuam com a ampla maioria no Estado. É claro que perdemos prefeituras importantes, né? Administrações exitosas, mas que não conseguiram se reeleger ou eleger, como é o caso dessas que você lembrou aí. Nós perdemos a prefeitura de Paulista, Vitória de Santo Antão, o Cabo de Santo Agostinho, prefeitos que são muito alinhados, né, aqui com o partido, mas a eleição é dessa maneira, e ganhamos outros importantes, é como você disse, ganhamos retomamos a prefeitura de Salgueiro, que é um importante município do Agreste do Sertão Central, né, que exerce uma influência muito forte, né, em toda a região. Ganhamos a prefeitura de Garanhuns, né, que durante muitos anos ficou com a oposição e a oposição à Frente Popular, e agora vem para a nossa base, vem para o PSB, né, o Sivaldo Albino é do PSB, e indiscutivelmente no Agreste Meridional, o Garanhuns exerce uma influência muito forte, né. Ganhamos a eleição de Gravatá, também uma eleição que há muitos anos o PSB não governava Gravatá, e agora a gente retoma também, né, com um quadro novo do partido, uma liderança popular, né, do partido, afiliado ao partido. Então, ou seja, esse é um movimento que acontece, em alguns a gente sai, outros a gente entra, mas o importante é que no saldo a gente faz uma avaliação extremamente positiva, sobretudo, né, com a manutenção do projeto aqui do Recife com o prefeito eleito João Campos.
Edmar?
Oi, eu aproveito, Silêncio, faço mais uma pergunta sobre o desfecho da eleição naturalmente do Recife, que trouxe uma disputa, uma troca de farpas muito grande entre PT e PSB. PT e PSB que ficaram por um tempo afastados, né, de 2012 até 2018, quando se reaproximaram com o senador Humberto Costa sendo eleito pela Frente Popular. Mas quando foi agora, na disputa pela Prefeitura do Recife, o Partido dos Trabalhadores decidiu lançar a candidatura da deputada Marília Reis, que ficou em segundo colocado, né, na segunda colocação, contra o prefeito vitorioso João Campos, que é do PSB. E aí eu pergunto, que é a pergunta que todo mundo quer saber, como é que vai ficar essa relação entre PT e PSB depois de tudo que foi dito, tudo que foi falado, tudo que foi criticado de um ao outro, né? Dá para o PT continuar no governo Paulo Câmara e na Frente Popular?
Essa é a avaliação que tem que fazer o Partido dos Trabalhadores. Agora, a eleição foi disputada entre o PSB e o PT. O PT fez a opção, o Partido dos Trabalhadores fez a opção de sair da Frente Popular, que tinha se reincorporado em 2018, e fez a opção de nos fazer oposição, de fazer uma oposição dura ao prefeito Geraldo Júlio, de fazer um contraponto muito duro também com relação ao candidato do PSB, né? Então, o então candidato João Campos, e foi para o segundo turno. E o povo colocou o PT na oposição. Então, eu acho que hoje o lugar do PT a nível de Recife é na oposição. É por isso que o prefeito João Campos tem se colocado dessa maneira, né? Não teria cabimento se iniciar qualquer tipo de conversa nesse momento, quando a população fez a escolha. A população fez a escolha. Se o PT tivesse ganho a eleição, nós estaríamos sim na oposição, né? Então, quando o povo decidiu que o PSB continua governando, continua apresentando seus projetos, continua apontando para o futuro, e o PT vai para a oposição. Eu acho que isso é uma coisa tão, tão singela de se analisar, né, que não tem nenhuma dificuldade, né? Então, assim, diálogo, eu acho que ele tem que sempre haver, né? Tem que sempre haver, sobretudo diálogo nacional. O Brasil passa um momento muito difícil, vai viver um ano muito duro, né? O ano que se inicia, vai, né, ainda dentro de uma recessão econômica, ainda com os efeitos severos da pandemia, com uns desafios sociais enormes a serem enfrentados. Então, cabe aos partidos, às forças políticas, sobretudo às forças políticas que se opõem ao governo federal, continuar o seu diálogo. E o PT, juntamente com o PSB e outras forças, fazem parte desse bloco. Então, assim, eu acho que o diálogo e as proposições para o futuro do Brasil, elas têm que continuar acontecendo agora, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente imaginar, né, o posicionamento aqui na cidade, né, com que quem definiu esse posicionamento foi o povo, foi o eleitor no último domingo.
Agora, até aproveitando a pergunta aí do Edmar, né, e a matéria hoje da Folha Pernambuco com o senador Humberto Costa, né, ele avalia que essa relação PSB e PT aqui no estado só poderá ser retomada por meio de um diálogo em nível da direção nacional. Isso não dá para ser costurado por aqui, não? Tem que ser justamente a nacional dos dois partidos? É isso, Sileno?
Veja só, quem definiu, né? Eu não sei exatamente como é que o Partido Trabalhador vai se conduzir, mas quem definiu, por exemplo, a saída da Frente Popular, né, na eleição desse ano, foi a direção nacional do PT. Então, talvez seja por isso que o senador, não sei, eu estou somente supondo aqui, uhum, porque eu não conversei com ele, mas talvez seja por isso que o senador esteja fazendo essa colocação. Mas a capacidade de diálogo do governo do Paulo Câmara, a capacidade de diálogo do prefeito eleito João Campos, do prefeito Geraldo Júlio, do PSB, sempre, sobretudo para se discutir o Brasil, sobretudo para se discutir, né, as coisas do futuro, é sempre aberto agora. Uma coisa é você continuar dialogando com as forças de esquerda, com as forças que têm um compromisso, né, com a melhoria da vida das pessoas. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gestão que está se iniciando, que irá se iniciar agora em janeiro, né, que, como eu falei, a população fez uma opção, né, e colocou, nesse caso, colocou o PT na oposição.
Ô Sileno, e essa relação aí com o PDT de Ciro Gomes, né? Vocês fizeram uma parceria aqui no Nordeste brasileiro que surtiu efeito, né?
Pois é, eu acho que É como eu falei, a gente procurou, né, procurou em 2018 restabelecer essa relação, né, da Frente Popular com o Partido dos Trabalhadores. Foi possível em 2018, não foi possível agora em 2020. E a gente fez a parceria com o PDT, uma parceria exitosa, né, e deu resultado positivo. E a gente vai, é isso que eu estava dizendo, a gente vai continuar no mesmo canto que sempre estivemos. A gente mantendo o diálogo, procurando conversar com as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que enxergam aqueles projetos, que enxergam, né, um Brasil diferente a partir de 22. Eu acho que esse é o papel de partidos como o PSB, que é um partido nacional, um partido que tem mais de 70 anos de história, né, e que tem um posicionamento político e ideológico claro, definido. O PSB vai continuar fazendo e cumprindo esse seu papel.
Uhum. Essa dobradinha pode justamente ser PDT e PSB para 2022 numa chapa aí unificada, não pode?
Pode, né? Mas tem muito chão, né, pela frente ainda.
Olha, mas segundo especialista, no carnaval e na política, quando termina uma eleição ou um desfile, o pessoal já começa a prever o outro, Sileno. Edmar Lira.
Sileno, ainda sobre essa questão, né, dos dois anos que faltam do governo Paulo Câmara, né, o PSB teve um grande resultado na capital com a vitória do prefeito Geraldo Júlio, mas é evidente que houve críticas, né, tanto ao governador quanto ao prefeito. Os adversários fizeram uma grande desconstrução do Geraldo Júlio. E a gente sabe nos bastidores, apesar dele não admitir publicamente, certamente você também não vai falar isso, mas a gente sabe que o Geraldo Júlio é um virtual nome do PSB para disputar a eleição de 2022, a sucessão de Paulo Câmara. Como é que vai ficar nesse ínterim a situação do governo Paulo Câmara, a construção desses dois anos que faltam e a construção de um eventual projeto do Geraldo Júlio? O que é que Geraldo vai fazer? Qual o futuro político de Geraldo a partir de 1º de janeiro de 2021?
Deixa eu completar a pergunta do Edmar. Se fala que ele pode ir para uma secretaria aqui no Estado ou presidir o PSB. O que é que tem de concreto com relação a uma ou a outra pergunta?
Vê só, essa pergunta, eu vi Geraldo falando hoje na imprensa, eu acho que foi na própria Folha de Pernambuco, dizendo que só vai discutir o seu futuro a partir de concluir o seu trabalho lá na prefeitura no dia 31 de dezembro. Mas, assim, eu posso arriscar dar algum palpite. Eu acho que Geraldo, sem sombra de dúvidas, é um grande prefeito do Recife, fez um belo trabalho durante esses 8 anos, teve uma capacidade enorme de unir a cidade, de unir todos os setores da cidade, e é sem dúvida um dos maiores quadros do partido, não apenas aqui em Pernambuco, mas do ponto de vista nacional do partido. Né, uma nova geração de políticos do PSB que surgiu a partir de 2014, né, e quando Eduardo nos deixou, na verdade, ele, o governador Paulo Câmara, figuram entre esses quadros da nova geração de lideranças do PSB, agora também, né, com o nosso prefeito eleito. Eu acho que Geraldo vai ter um papel, vai continuar tendo um papel muito importante na Frente Popular, né, vai continuar tendo um papel e vai poder se dedicar mais a isso, também ao PSB nacional, às articulações nacionais do partido, né? Então, assim, independente da função, do cargo ou do papel que esteja, né, o papel político de Geraldo sempre será um papel muito, muito importante e será sempre ouvido, né? Eu tenho certeza que a partir de janeiro, Geraldo vai ser um soldado do partido para cumprir qualquer tarefa, né? Para cumprir qualquer tarefa e se colocar como um soldado na construção desse projeto nacional e o fortalecimento do PSB aqui no Estado também. Agora, as funções, tudo isso, aí é uma coisa que é muito pessoal, uma coisa que é parte dele, né, mas, assim, a gente torce, né, como dirigente partidário, como liderado dele, a gente torce que ele se incorpore a um papel que possa efetivamente ajudar nessa construção aqui em Pernambuco e no Brasil.
E ter visibilidade, né, Sileno? Falando diretamente, não pode ficar no ostracismo, né? Se pleiteia em 2022, tem que estar com destaque ou em uma secretaria importante ou presidindo,
Geraldo já é um já é um quadro importante do partido, onde ele se colocar, ele terá tribuna e visibilidade. Então, assim, o partido precisa muito mais dele, né, da sua permanente contribuição do que ele do partido. A gente sabe que ele vai cumprir ainda muitas tarefas, né, no futuro, seja aqui no Estado ou fora do Estado.
Uhum. Essa possibilidade aí de presidir o partido nacionalmente não está descartado, não, né?
O partido tem um rito, Jota, tem um rito. O partido tem datas, tem um calendário para esse tipo de sucessão, seja municipal, estadual ou nacional. Né? Eu acho que o Congresso Nacional do Partido só está marcado, né, exatamente, eu não sei exatamente quando, mas foi adiado, que deveria ter sido esse ano, foi adiado, né, mas eu acho que só para o final do ano que vem.
Uhum. Edmar Lira.
Sileno, essa questão da construção do novo governo de João Campos, né, João, que vai ter eu conversava com ele ontem, lá na Prefeitura do Recife, e ele estava falando sobre essa questão do prazo, né, muito pequeno. Nas eleições anteriores, o prefeito era eleito no mais tardar, no final de outubro, e tinha o mês de novembro e dezembro inteiro para montar o seu secretariado. No caso de João, não. João vai ter apenas menos de 30 dias, né, já está correndo, e com o agravante da questão da pandemia, dessas questões de final de ano, né, Festa do Morro da Conceição no dia 8, depois véspera de Natal, véspera de ano e ano novo, e consequentemente a posse. Como é que está essa articulação, já que tem que ser tão rápida? Há algum prazo já dos primeiros nomes surgirem, ou isso só deve acontecer lá para o Natal ou perto do ano novo?
Não, rapaz, eu acho que é justamente por isso que João está correndo tanto. Né, ficou um prazo muito, muito apertado, mas existe uma sintonia muito grande entre ele e o prefeito Geraldo Júlio, que vai fazer. João estudou muito o Recife, estudou muito a gestão do Geraldo. A transição vai se dar de forma muito, muito tranquila, já tem muita coisa absorvida, né, durante esse processo todo aí de pré-campanha, campanha, né, e agora nesse período. E eu acho que a montagem do governo vai se dar, o prefeito eleito ainda não antecipou nada, mas ele tem prazo, né? Até o dia 31 de dezembro ele tem para concluir esse prazo. Se eu conheço bem esse fato dos feriados, seja de final de ano, seja no Senhor da Conceição, isso não é empecilho, não, porque o ritmo tá puxado.
Sileno, para finalizar, faz uma avaliação do desempenho do partido nacionalmente. Só para corroborar com você, o PSB ficou na oitava colocação de prefeitos eleitos, né? Fazendo um retrospecto aí do partido: 2004, 175 prefeituras; 2008, 308 prefeituras; em 2012, 434; 2016, 403; e agora 252 prefeituras.
O presidente Carlos Siqueira fez uma avaliação positiva, né, fez uma análise da situação política que o país ainda atravessa. Ainda existe uma onda, né, conservadora em vários municípios do Brasil, né, isso fez com que alguns partidos de posicionamento mais à esquerda não tivesse os resultados esperados em alguns municípios. Mas ganhamos eleições importantes, a começar pelo Recife, ganhamos Maceió, ganhamos Petrópolis, Rio de Janeiro, e mais esse número de municípios que você se referiu aí. Disputamos o segundo turno em mais uma capital também. Então, ou seja, o PSB sai fortalecido. A gente aqui em Pernambuco, né, com a saída de João Campos da Câmara Federal, nós levamos para Brasília um belo quadro do partido, que é o deputado Milton Coelho, né, que vai poder fazer um papel extremamente bonito e importante, né, para nós aqui de Pernambuco, e para o Brasil também vai dar uma contribuição muito grande. Então, ou seja, o resultado final para nós aí, o balanço que nós fazemos dessa eleição, é extremamente positivo.
Ok, Sileno Guedes, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, um abraço a você e tudo de bom, hein?
Um abraço, Jota, sempre às ordens. Um abraço a você, um abraço a Edmar.
Ok, tá aí o Cileno Guedes, presidente estadual do PSB, conversando com a gente no Folha Política desta quarta-feira. Edmar Lira, não deu tempo no início, não é? Mas fala aí da tua coluna hoje na Folha de Pernambuco, fica à vontade.
Hoje a gente tem a questão da oposição, né, que comemorou o fato de ter tido brancos e nulos e abstenção no segundo turno, mas foi um número muito semelhante ao do primeiro turno, ou seja, o eleitor do Recife ele não atendeu ao chamado da oposição de não votar nem em João nem em Marília. O eleitor que anulou o voto, que não foi votar ou que votou em branco, foi basicamente o mesmo de um turno para o outro, né? Eu trago esse número, que foi 798 mil votos no primeiro turno, dados a todos os candidatos. No segundo turno foi 796, então somente 2 mil votos foram o que reduziu, né, no tocante aos votos válidos, né? Então, acho que não captou isso. Eu acho que o eleitor fez o seu juízo de valor e fez a escolha pelo que julgava, né, o eleitor de Mendonça, de Patrícia Domingos, de Alberto Feitosa, Carlos Andrade Lima. Ele avaliou que o melhor caminho, apesar de ter ressalvas e críticas ao PSB, foi continuar com o projeto liderado pelo prefeito João Campos. Então, o João agora assume essa posição de prefeito do Recife, graças muito fortemente ao eleitorado de centro-direita que deu essa vitória no segundo turno.
Ok, Edmar, um abraço e até a próxima sexta-feira, hein?
Ok, Jota, um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha e até sexta, se Deus quiser.
Tá aí, Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, também participando com a gente no Folha Política de hoje. Folha Política que fica por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.